O Camilo colocou uma consideração muito importante aqui, e aliás é um fator dos cuidados que nós temos que ter nas sustentações autogênicas, ok? Algumas pessoas, por exemplo, sem querer, elas fazem, no melhor dos propósitos, agendamentos que funcionam como freios pesados, ok? Impeditivos na caminhada de outros. Na clínica é inevitável que esses erros e enganos ocorram, tá? Então fiquem bem tranquilos. Quando a gente estiver trabalhando autogenias verticais, para mais, para menos, a gente esbarra em freios. E às vezes a gente propõe freios sem querer, inadvertidamente. É só prosseguir. Prossigam a caminhada que os freios vão desaparecer. Como vai acontecer agora, vocês vão ver. Caminhando mais um pouquinho pelo lago, nós já vamos nos deparar. Vou passar a próxima imagem. Aqui, ó. Essas pequenas árvores arbustivas aí que surgem não são frutíferas, tá? Elas são uma das coisas que me encanta nessa parte que vocês estão vendo do lado. Já dá para ver a estradinha lá do outro lado. Estão vendo a margem dela de areia? Ela é bem... Eu tenho tantas fotos dessas estradinhas aí, porque são vários esses lagos. Pro lado de Gravataí, tem perto da Freeway ali, tem uma ponte dos dois lados da pista, tem lagos assim, lindos também, daquele lado lá. Então eu entro, às vezes, pelo carro, sempre quando venho para o trabalho, às vezes tem um pouco mais de tempo, eu passo por essas estradinhas, gosto muito. E aí a gente se vê cada coisa, sabe? Um sofá que colocaram numa dessas estradinhas, eu parei para fotografar o sofá, porque a cena é tremenda, assim. E o que, que aconteceu? O lixeiro não levou o sofá, muitas pessoas passavam ali cansadas e sentavam. O sofá virou uma sala de estar. Então, assim, cada cena, um dia uma senhora sentadinha no sofá, tomando chimarrão na beira do lago, naquele sofá. E eu disse, cadê a minha máquina fotográfica? Ai, ai, ai. Passei, tirei com meu tablet, mas esse tablet aqui ele só fotografa até meio metro. Depois ele... Essa é a paisagem que vocês estão vendo do lago, com o bosque ao fundo, um deles. O que mais me encanta aqui é que cada dia do ano que eu tirar essa foto, ela será diferente. É. E assim, se mudar a estação, quando chega o outono, isso aí vira uma paisagem europeia. Sabe aquelas paisagens de cinema, com as árvores caducas, cada uma com uma cor diferente? Vira assim, é lindo, lindo demais. E, claro, há todo tipo de fotografia aqui, né? Eu gosto de fotografar o lago, mas hoje existe uma indústria chamada selfie. Então, o que tem de selfie aí é uma grandeza. Desse lado. Prosseguindo. Aqui, ó, quando a gente chega nessa etapa do lago, já é mais do meio para o fim, já 450 metros se passaram. Geralmente... eu faço o contorno lá do outro lado. Às vezes, quando é noite, eu saio com a caminhada, eu levo uma boa cerveja vermelha, sabe? Gosto de sentar, tomar uma cerveja, e o céu começa a se cobrir de estrelas um pouco depois do horário que eu fotografei, se enche de estrelas. É uma coisa assim impressionante. Um efeito que eu tenho notado, mas isso é assim para mim, não sei se para vocês, numa situação sentadas à beira de um lago lindo como esse, com essas ramagens, com o silêncio aí ao cair da tarde, depois que os passarinhos param de cantar, né, e a noite já se avança, e aí o céu se cobre de estrelas, o silêncio é muito profundo. Mas eu tenho a impressão subjetiva, lembra do Olavo Bilac, Ora direis, ouvir estrelas? Pois esse poema do Olavo Bilac é uma coisa que me ocorre sempre aí quando eu olho e o céu está florido de estrelas.
Com a ausência da claridade.
É impressionante.
As estrelas são muito mais perceptíveis.
É uma coisa assim que me vem dessa hora direito sobre estrelas. Eu entendo exatamente o que ele quer dizer. Porque a gente ouve e vê aquelas floridas. É. Sabe? Se você for um pouco imaginativo, já vai ver no céu desenhos coloridos e outras coisas mais. Bem aí nessa parte do final do lago, é onde mais isso ocorre. Bem, vamos botar freios. Freios, tá? E encaminhamentos.
Aquele é o pátibus.
Aquilo ali é um quero-quero. Não deixa de ser um pato. É um pato quero-quero. É, tem muitos aí. O Gustavo perguntou quem corta essa grama aí. Várias pessoas. Cada um... O pessoal costuma cuidar muito dos condomínios e dessa região toda. Ah, os quero-queros aí, eles não são muito amistosos. O quero-quero é um bichinho gozado. Weldon, você já viu como é que um quero-quero faz ninho?
No chão?
Pois é.
Ele é bravo, ele se assusta. Ele usa os esporões para fugir com a pessoa.
Pois então.
A pessoa chega perto e ele dá voo rasante.
E ele trabalha muito para fazer o ninho dele? Você já viu um ninho de quero-quero?
Sim.
Como é que ele faz?
Ele, para manter o ninho?
Não, como é que ele constrói o ninho? É tipo um ninho, por exemplo, de um amarelinho? Eu quero, quero, ele bota dois gravetos, um em cima do outro, e aquilo é o ninho dele.
É ninho aberto. É ninho aberto no meio.
Só ele sabe que aquilo é um ninho, a gente não sabe.
Pode pensar, né? É, deserto tem.
A gente vê o João de Barro, assim, ó, trabalhando, né? Lá perto de casa eu vi um João de Barro, assim, nossa, o pai, o quero-quero, ele é um... Eu não quero falar mal de ninguém, porque imagina...
Quem sou eu? Ele perdeu os dois porquinhos, né?
Mas o quero-quero, é, olha...
Mas é interessante, Luciano, ele protege o...
Isso. Essa é
a proteção.
Muito bem.
Como é que ele é chamado no Rio Grande do Sul?
Eu bati aqui, não posso tocar na tele, que a tela é viva. Pois é. Ele pega e faz a casinha dele, chega lá, joga dois gravetos e diz aqui, pronto, né? Vou morar. Quem chegar perto, eu toco chumbo. E, mas, em contrapartida, ele protege aqueles dois gravetinhos dele com todo... Deus o livre se você chegar perto. A questão é que olha aí onde ele faz. A gente está caminhando, tu está feliz, tu quer partilhar um ambiente, tu quer tratar de autogenia e ele diz.
E ele?
Pô, aí ele vem. Eu quero ele, né? Eu quero ser amigo dos quero-queros. Eu quero respeitar aqueles dois gravetos que eles botam no chão e tudo. E na medida do possível, só que às vezes não dá.
Os guardiões dos pampas.
É, quando você vê. Porque ali tu está vendo um, né? O outro estava vindo com tudo.
Durou pouco essa imagem.
É, por isso que teve que ser rápido. Como tu vê, ela está um pouquinho inclinada, não ficou bem certinho. Ah, o quero-quero é um freio?
Pode ser. É o quê? Freio?
Para mim, não.
E agora?
Se botar em ti, tu não fica pra ver a segunda vez, a segunda bocada.
Aí nessa região não existe mais criança com arminha de pressão. Isso não existe, ok? Eu não vi, nunca vi, aliás, aí, uma criança com espingardinha de pressão. Mas já ouvi comentários lá de um sujeito e tal, que eu disse pra ele, olha... Eu vou continuar a minha caminhada, certo? O senhor fica aí com as suas ideias e tal. Porque eu não estou podendo.
Um coração fraco.
Sim, porque ele olha para os quero-quero e ele acha que ele tem direitos para além dos que os quero-queros têm. Não sei de onde ele tem esses direitos, já que o lago é público. É nosso esse lago aí. É que nem a filosofia clínica, é nossa. Quer dizer, todos nós, ninguém mais manda mais nem menos. O lago é assim também, ele é público. E agora? Aqui vem uma lição muito importante, ok? De datação de época. No nosso patamar existencial, estamos falando em janeiro de 2015, de Porto Alegre para várias cidades lindas aí do Brasil, tão lindas quanto a nossa. Lá onde a Minervina está em Dourados, tem um lago lindo, né, Minervina? Que lago bem lindo! O Robertinho hoje não entrou, deve ter dado um problema, mas lá na cidade dele, em Anápolis, tem um lago que é a coisa mais linda. Lindo como esse aí, ó, que eu faço clínicas caminhando pelo lago, vários lugares do Brasil, mas nós temos uma datação, somos seres contextualizados no exame das categorias. No nosso patamar existencial, uma das características que ocorre da nossa época, dos nossos contextos, é a entrada inevitável de choques, de conflitos, isso é parte da vida. Alguns lidam muito mal com isso. Lidam muito mal porque, entre outras coisas, podem estar fora do eixo de autogenia. Se estiverem um pouco mais para cima, vão se sentir desconfortáveis porque já não lidam com choque com as coisas. Lidam por afinidade, por conciliação. Se estiverem num patamar um pouquinho mais baixo, o desconforto é de outra ordem. Querem tacar o porrete, quebrar com tudo, pegar uma espingarda e acabar com os bichinhos, né? Se está no nosso patamar, mas com uma tendência a uma elevação, se sente desconfortável, porque, poxa, ele tem tanto direito quanto eu, esse quero, né? Está ali no larzinho dele, o que eu tenho que me... Mas eu também tenho o direito de caminhar. Poxa vida, quero, tinha que me entender melhor, e eu também a ele, então fica assim. Mas a gente não tem nenhuma ideia de machucar o bichinho nem nada, também não quer ser machucado por ele, claro. Como lidar com esses elementos que são peculiares da nossa época? Às vezes você vai também a um supermercado e um sujeito te diz uma palavra mais dura. Esses dias no mercado eu botei, sem querer, umas frutas lá que eu estava comprando no carrinho de um outro homem. Tem que ver a resposta que o cara me deu. Se eu não quero isso no meu carrinho, não sei o quê.
Paga tu.
A minha esposa, que é de origem italiana, tem um sanguezinho mais quente, ouviu aquilo já e eu tomei. Disse, não pode deixar que eu vou botar lá no meu outro carrinho, já botei. Desculpa, viu? Se eu machuquei o teu carrinho ou alguma coisa, pelo desconforto. E aí já veio uma senhora que não tinha nada com isso, já queria, mas que grosseiro, que não sei. Eu disse, não, a senhora também fica em paz, que está tudo bem. E já fui, né, em direção a outra sessão que estava mais interessante. São questões da nossa época, que às vezes, claro que nos arranham, claro que a gente fica às vezes chateado e tudo. Aprender a lidar com isso, com uma questão de higiene pessoal de baixo impacto, é interessante, ok? É interessante. Dar uma atenção demasiada a isso pode transformar um evento de época, de datação, em freio. Você pode transformar algo que originalmente não era freio, é apenas uma acentuação de época, um registro do seu contexto em freio. Ou pode transformar num fator de aceleração, um fator de propulsão para elementos predisponentes a você. Ok? Há muitos elementos como este, muito quero-quero na nossa vida, que você vai deliberar a respeito disso. Algumas vezes não vai se sair bem, mas a questão é aprender. Né? Vai continuando sua caminhada, sua trajetória. Ok? Ficou bem essa lição para vocês? Certo. Então viram ali o quero-quero, que bonitinho? Pequenininho, perto, olhando para o lago. Viram como ele está na dele? Está curtindo.
Perto, parece um animal para história, é tão lindo.
É, ele é bem bonito mesmo. Depois eu te dou uma foto, você pode vir em casa olhar. Ali eles gostam, sim, eles ficam prestando atenção. Ah, aí está o outro.
Ele está bem forte, os calcinhos são bem fortes. Tem umas perninhas
ali. Tem uma crista.
Bem, vamos a mais um elemento. Daqui a pouco vamos fazer um intervalo, tá, pessoal? Mais 10 minutinhos a gente faz o nosso intervalo aqui. Nesta parte do lago, eu fotografei por uma questão interessante aqui. Estão vendo esse galho inclinado? Com os ventos, muitas dessas árvores já são antigas. Então, com os ventos, que às vezes nessa época tem as tempestades de verão, né, que se aproximam, a gente fecha tudo e tal, algumas das galharias se desprendem do tronco e vão pelo lago. Muito interessante o que acontece a partir daí. Primeiro que para os peixinhos é uma festa, né? Porque tem nesses troncos, nessas galharias aí, vem bichinhos, vem pequenos pedaços de vegetação que os peixinhos comem. Então, para eles é uma alegria. Mas para os patinhos nem se fala, né? Quando um galho desse se desprende, o patinho é o primeiro que fica ali do lado, cuidando, ele olha, ele observa, ele faz um reduto, ele tem fonte de alimento. Cada galinho desse que se desprende é uma festa, é um pequeno ecossistema que se forma. Olha só um galinho com as suas folhas, a sua singeleza e tudo onde ele vai, até ele estacionar num cantinho qualquer. Quando ele estaciona num cantinho qualquer, aí vem esses bichinhos domésticos, gato, cachorro, que vai lá mexer, ele sempre tem um interesse ali para... ele sempre tem um assunto ali para resolver. É muito interessante o que um galinho de uma árvore cheia de verdes como esse que vocês estão vendo faz. A vida que promove, sabe? A vida que promove. Bem, vamos voltar no friozinho aqui para a gente trabalhar.
Eu posso por um, tu nem imagina.
Ai, ai, ai. Bota, Gustavo, faz favor.
Uma vez eu cheguei na redenção, tinha um galho desses que cresceu, caiu dentro do lago e apareceu, todas as carpas do lago morreram.
Mas porque deu excesso. Eu pensei que era só um freio, não. Nossa,
sim.
Arrasa, quarteirão.
É freio de pão.
Poxa.
Esse aí não é freio.
Porque excesso de pão não era. Falta oxigênio na água.
Que
coisa. Eu pulei aquela árvore.
Vamos dar. Era para botão, olha só o que ele fez, freio de caminhão. Nós andando de bicicleta, o Gustavo bota um freio de caminhão aqui. Poxa, vamos lá, vamos ver isso com calma.
Agora que vira o freio para ver.
É, nossa. Primeiro, um galinho desse aí, num lago de 600 metros. Não tem perigo. Outra coisa é que não tem carpa aí, viu? Tem outros peixinhos, mas carpa eu não vi.
Que baleia que respira fora da água. Não vai fazer diferença.
Ai, que coisa. Observe uma situação aqui interessante. Quando vocês se depararem com um freio do tamanho que o Gustavo acaba de colocar... E para vocês pode ser problemático, ok? Algumas pessoas vão colocam freios muito pesados em certas coisas. O mais indicado é você, mais indicado, porque há exceções, tá? É não se opor. Ao se opor ao freio, mediante uma restrição que também é freio, ou seja, aquelas mediações por espelho, você vivifica aquilo que você quer afastar. Há exceções a isso que eu estou dizendo, tá? Como naqueles casos em que a gente tem que se opor como maneira de resolver. Aí é outra história, tá? Mas usualmente na sua trajetória existencial, para um patamar de sustentação, lembrem do início da aula que foi colocado, respeite, considere como uma marcação do discurso, você está aí, ok, considere, respeite e siga. Continua a tua caminhada, tá? Em alguns casos, quando o freio se reproduz e se repete, é interessante você fazer uma análise via historicidade EP do que está acontecendo. Okay? Não é usual que os freios se coloquem em grande número. Eles são os freios, e daí o motivo pelo qual eu chamo de freios, eles têm uma função. Não é? Quando você está dirigindo em direção a Gramado, que aí seguindo por essa estradinha a gente chega a Gramado, cheio daquelas curvinhas lindas, cheio de hortênsias nessa época, aliás, na minha casa eu tenho hortênsias, cheio de curvinhas e reentrâncias, os freios são importantes para cadenciar o caminho, para proteger você, então eles têm o seu lugar de ser. Okay? Agora, aí, quando num contexto, cenário e situação dessas, se eles se propagam, algo você tem que observar para ver o que está acontecendo. A oposição aos freios, em geral, vivificam os freios. Bem, agora aqui temos mais uma lição. Essas partes todas vocês já viram aqui. Ó. Deixa eu seguir. Um pouquinho mais. Bom, essa parte aqui. Viram que subitamente mudou a coloração do lago? A coloração do céu? Tá. Aqui é praticamente o final da extensão dele de 600 metros.
É a parte mais funda?
A parte mais funda é lá no meio do lago. Aqui já é a parte final dele. É, a minha casa fica lá, do, longe, do outro lado.
Para ver o lago.
Pois caminhando, sim, caminhando, nós chegamos nessa parte aqui, ó, tá? Onde você pode avistar tudo. Ah, ele é quase na, extensão dele. Ele vai fazer tipo uma dobra lá adiante, não é? Mas aqui você vê toda a extensão. Viram a troca de coloração? Isso se deve muito porque é toda a região é arborizada. O pessoal que está em casa, imaginem um curso de água bonito, cheio de reentrâncias, 600 metros de comprimento, e todo arborizado dos dois lados, e o sol e as nuvens, de acordo com o sol incide na água, acontece esse fenômeno aí, ó. Ele pode mudar de cor várias vezes durante o dia. É muito bonito. E é uma coisa assim, ó, que se você está caminhando e observando o lago, que é como eu faço usualmente, você é surpreendido com essas trocas de cores. Imagina se você tivesse que pintar um lago inteiro com 600 metros de comprimento. Mudar de cor, dizer, daqui 3 minutos eu vou mudar do azul para o verde, do verde para o azul, do azul para o verde esmeralda e depois para um cinza quando estiver anoitecendo. Quanta tinta, não? Quando você já está fortemente imerso, autogenicamente nisso, qualquer fator agora de freio que ocorra vai ter uma grande dificuldade de remover você daí. Porque agora as folhas do bosque, esse azul lindo do céu se pondo, as nuvens, tudo isso começa de tal maneira a habitar você que qualquer fator que tente destoar disso é um intruso em menor quantidade. Ele não tem força de entrar daí. Ah, se chegar um assunto, se chegar uma situação, qualquer coisa que destoe disso, precisa ter muita força para levar você daí. Porque aí você tem maior número, você está fortemente em conversação, interseção com os elementos e tudo mais. Esse é o padrão de sustentação. Esse é o padrão de sustentação. Num patamar como o nosso, sempre que vocês quiserem elevar um pouquinho autogenicamente, vocês vão notar o quanto eu friso o fator sensorial. É porque ele é um indexador muito poderoso no nosso patamar. Em autogenias um pouquinho mais elevadas que as nossas, o fator sensorial não é tão forte, nem precisa, ele até atrapalha, em muitos casos. Para o nosso, ele é um forte aliado se você souber usar, ok? Se você souber usar. E claro que aqui vocês vão considerar tudo que a gente tem estudado, não é? Estrutura do pensamento. Professor, mas a minha EP, o sensorial não é tão forte. Pronto, então já descartou, tá vendo? É para quem isso é funcional, é relevante e tudo mais. Agora nós vamos para um breve intervalo, no qual são 20 horas e 36 minutos.